São 10 horas 33 minutos, 10h33. Um bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 11 de novembro de 2024. E está no ar mais uma edição do CBN Paraná, que é o nosso giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. E nós vamos a Maringá. A Brenda Caramasque da CBN Maringá está com o atual prefeito da cidade, Ulisses Maia. O prefeito vai falar, dentre outros assuntos, sobre o fato de a cidade novamente aparecer em destaque em um ranking de qualidade de vida. Muito bom dia, Brenda. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Luciano. Bom dia para quem nos acompanha. A gente já falou aqui, né, sobre esse ranking no CBN Paraná. Saiu ali no finalzinho do mês de outubro, dia 31, foi anunciado o resultado. Então, Maringá, pela quarta vez considerada a melhor cidade para se viver. Para entender melhor como a gente chegou a esses índices, a gente trouxe aqui o prefeito ao nosso estúdio. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Brenda. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Mais um motivo de orgulho, né, para Maringá, que fez com que ela venha melhorando a cada ano. Acho que isso é fundamental, porque ser a melhor do Brasil coloca ela numa situação de índices excelentes. E, né, o grande desafio nosso é superar o que já é excelente. E a gente está conseguindo, né, graças a um trabalho de planejamento intenso, plano de metas que nós estabelecemos a todo início de ano. Cada secretário tem o seu plano de metas, que é rigorosamente avaliado ao longo dos anos, com todos os indicadores, onde vamos vendo o desempenho de cada passo e fazendo a intervenção onde a gente percebe que tem alguma dificuldade. Isso tem feito com que a gente salte posições. Somos a primeira, né? Mas nós saltamos posições importantes, como, por exemplo, mortalidade infantil, éramos a 11ª, somos a primeira. A cobertura de saúde básica, éramos a 14ª, somos a primeira. Coleta do lixo, mantivemos a primeira. O índice, né, o nosso IDEB, o índice de educação, nós éramos a 6ª do Brasil, somos a 2ª do Brasil, né? Enfim, então os índices estão subindo graças a esse trabalho de acompanhamento, monitoramento, né, e também sempre um trabalho em parceria com a sociedade civil organizada, que tem um capital social muito elevado e que ajuda o poder público na definição das ações a serem executadas.
O senhor citou os índices avaliados, né? São 15 indicadores ao todo, nós até mencionamos isso quando demos a notícia aqui, e Maringá ficou em primeiro lugar em 7 desses 15, com alguns destaques, então, como o senhor mencionou, educação básica, mortalidade infantil, taxa de matrículas na pré-escola, o atendimento de água e de esgoto, né? E também o esgoto tratado, coleta de lixo, além dessa segunda colocação no IDEB. Como é que foi focado, prefeito, o trabalho ao longo desses anos? Porque a avaliação, ela é feita periodicamente. Então, nós tivemos aí nessa primeira colocação pela última vez em 2021, tivemos em 2017. E como é que isso foi pensado, então, como o senhor disse, para que os índices seguissem evoluindo, não ficassem nem parados e nem voltassem para trás, né?
Bom, essa que nós estamos falando agora, especificamente da Macroplan, que saiu ano passado, que é uma referência, né, que é o Índice de Desafio da Gestão Municipal. São vários outros institutos, várias outras instituições, e nós planilhamos todos os indicadores. São dezenas de indicadores que são avaliados dos mais diversos institutos. E aí nós temos o trabalho de planejamento, plano de metas, que cada secretário, como eu disse, ele assina com o prefeito, né, no início do ano, assumindo o compromisso de entregar aquelas metas. Ele entregando as metas, nós vamos superar os indicadores, né? Agora, é uma cidade diferenciada, nós temos aqui uma cidade que nasceu planejada, né? O nosso planejamento urbano é mantido, né, desde a forma do seu início em 47. Maringá é uma das poucas cidades do Brasil com planejamento. Isso nós mantivemos esse trabalho. É uma cidade que tem aplicado corretamente o seu recurso, estamos com todas as nossas contas aprovadas. O prefeito e o vice-prefeito e nenhum secretário, nós não respondemos nenhuma ação de improbidade administrativa. Fomos com o selo diamante da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil. Então, com a correta aplicação do orçamento, que tem recurso para todas as áreas, não há dificuldade de recurso, não em Maringá, em geral. A questão é a correta correta aplicação desse recurso, estabelecer prioridades, estabelecer um planejamento rigoroso, as metas para cumprir esse planejamento e a fiscalização e monitoramento que nós fazemos através da Secretaria de Governo que nós instituímos para essa finalidade.
Prefeito, seu mandato está chegando ao fim, segundo mandato. Nós recebemos aqui também o prefeito eleito Silvio Barros, que falou um pouco sobre a transição, que na época estava para começar. Como é que está sendo feito, então, né? Como é que está fluindo essa transição de governo e o que o maringaense pode esperar desses últimos meses com o senhor à frente da Prefeitura de Maringá?
A transição em Maringá está absolutamente tranquila, porque desde que eu assumi a eleição, há 8 anos atrás, a gente vem trabalhando com todas as forças políticas da cidade. Aqui a gente consegue separar processo eleitoral de gestão da cidade. Porque para ter uma gestão com resultado, você tem que unir todas as forças, de PT a PL, indistintamente. Foi o que nós fizemos. Então, todos os deputados estaduais, todos os deputados federais, né, os senadores, sentam e trabalham juntos pela cidade. A gente consegue fazer isso diferente também em Maringá. Isso favorece muito a cidade, porque independente do governo federal, independente dos governos que passam, né, a cidade consegue ter essa união e essa força política. Né, com base nisso, a transição é absolutamente tranquila, né? Eu até brinco, o prefeito Silvio Barros vai ter uma tarefa difícil, porque é manter a cidade nesse padrão de excelência. Claro que tem muitas coisas a fazer, nada é perfeito, evidentemente que temos muitas coisas a fazer, mas os nossos indicadores nos colocam numa situação muito privilegiada. E se você está numa posição de ótimo, acima de ótimo, é excelente. E é o que eu desejo a ele também, porque sabemos separar processo eleitoral de campanha política. E a cidade está muito redondinha, né? Recursos no orçamento, com superávit, não temos precatório pendente, não temos processos judiciais pendentes, né? Obras espalhadas pela cidade toda, e uma cidade que o gestor tem que colocar ela para funcionar e trazendo ideias novas.
Prefeito, nosso tempo está se encerrando, que a gente tem que continuar nosso giro pelo Estado, mas eu gostaria que o senhor mencionasse sobre uma obra muito aguardada que está para sair, que é o Contorno Sul Metropolitano. Teve anúncio aí que deve começar no início de 2025. A gente está com Maringá Encantada praticamente começando ali também, já nos próximos dias a cidade se preparando para o Natal. Mas essa obra também super aguardada, que teve também a participação do município, né?
Com certeza. Nós temos uma obra importante que já está em execução pelo governo do estado, que é o Trevo do Catuaí, que já resolve um problema da saída para Campo Mourão e para Paranavaí. E esse contorno sul-metropolitano, que é muito importante, ele vai cortar a cidade, desviando veículos da área urbana da cidade. É uma obra do governo federal, que nós estamos trabalhando nela há muitos anos, e que agora ela está para ser iniciada a qualquer momento. Então já foi feita a licitação, já foi feito o processo executivo, ordem de serviço, recursos no orçamento. Esta obra inicia o primeiro trecho dele agora, que pega na saída para Paranavaí, passa próximo do nosso aeroporto, chegando ali na rodovia que separa que Maringá a Campo Mourão, chegando no Parque Industrial. É uma obra que inicia nos próximos dias.
E para a despedida do senhor, então, tem a Maringá Encantada começando agora dia 16, com shows, com iluminação, chegada do Papai Noel e a cidade pronta para o Natal.
Sim, a Maringá Encantada nós criamos aqui, foi um atrativo turístico muito grande, fortalecimento do comércio, geração de empregos. É uma grande festa consolidada que começa neste sábado agora, dia 16, com a chegada do Papai Noel. Nós vamos acender toda a iluminação da cidade. Nós teremos o espetáculo de abertura do Natal também, às 7 horas da noite, e o show de Lulu Santos ali em frente ao terminal, para iniciar as atividades da Maringá Encantada, que será em todos os bairros de Maringá.
Prefeito, obrigado pela sua participação aqui com a gente, para todo o Estado.
Obrigado, eu que agradeço, estou sempre à disposição.
Luciano.
Muito obrigado, Brenda. Obrigado ao prefeito Ulisses Maia também pela entrevista. Conversou com você de todo o Estado sobre a cidade de Maringá. E agora nós vamos falar sobre uma outra situação que começou no interior do Estado, terminou aqui na capital. Os suspeitos do assassinato de um vereador eleito no Paraná morreram em confronto com a polícia em Curitiba. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem as informações. Sheila, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Desde a madrugada do último sábado, a Polícia Civil do Paraná investiga a morte de João Domiciano Neto, conhecido como João Garré, vereador eleito no município de Salto do Itararé, no Norte Pioneiro. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo na região do tórax. A vítima, de 67 anos, era filiado ao União Brasil e recebeu 133 votos, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral. O delegado que comanda a investigação, o Arley Augusto de Oliveira Chaves, falou que a polícia foi acionada logo após o homicídio, que aconteceu na cidade vizinha, em Santana do Itararé, onde o vereador morava. O delegado disse que a polícia descobriu, assim que a investigação foi iniciada.
Foi constatado, após as diligências prévias, que os executores eles seriam oriundos de Curitiba e estariam na região entre os municípios de Siqueira Campos e Santana do Itararé, desde a data do dia 8, eles estavam aí na região. Após diligências prévias, foi visto que esse homicídio ele foi cometido aí pelos dois sujeitos. Um ficou cuidando do lado de fora, enquanto o outro entrou, executou o crime e em menos de 2 minutos eles saíram.
Os assassinos foram monitorados e essa dupla acabou morrendo após entrar em confronto com policiais militares aqui em Curitiba, ainda na madrugada do sábado.
Em conjunto com a Polícia Militar do Paraná, foi feito o rastreamento do veículo e foi observado que eles estariam aí retornando para Curitiba. Essa informação foi repassada para toda a rede policial e quando eles estavam ali na altura do bairro Uberaba, em Curitiba, foi feita uma tentativa de abordagem pela Polícia Militar. Os indivíduos aí, eles investiram contra a equipe, houve o confronto e os dois vieram a óbito.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam para apurar a motivação desse crime e também se existe algum mandante. Então, a gente espera que em breve a polícia divulgue novas informações sobre o assassinato desse vereador que tinha acabado de ser eleito em Salto do Itararé. Luciano, eu volto com você.
Muito obrigado, Sheila, pelas suas informações. Um rapaz foi morto a golpes de faca em um balneário de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O Emanuel Fornazari, da CBN em Ponta Grossa, tem mais informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Foi confirmado oficialmente a identidade desse homem que morreu após ser atingido por golpes de faca no final da tarde de ontem aqui em Ponta Grossa. A vítima é Edmar José dos Santos, mais conhecido como Preto, de 28 anos. O crime foi no balneário Rio Verde, um local em que as pessoas vão para aproveitar, né, o final de tarde e também entrar no rio. E foi atingido ele por golpes de faca desferidos pelo irmão de um homem com quem Edmar teria se desentendido um dia antes, no sábado. O delegado Luiz Gustavo Timossi deu uma entrevista e afirmou que a Polícia Civil já tem o nome do suspeito e já está fazendo diligências para tentar localizar o homem e prendê-lo o mais rápido possível. De acordo com o delegado, a perícia no local foi concluída e no corpo da vítima foram identificadas pelo menos 3 facadas, uma na nuca, outra no pescoço e uma no tórax. Segundo o delegado, já há as linhas de investigação e ele acredita que em breve vai conseguir prender o suspeito do assassinato e trazer mais detalhes a respeito do que teria motivado esta morte. O corpo de Edmar foi levado pelo Instituto Médico Legal para o IML aqui de Ponta Grossa e apenas depois da liberação do corpo vão ser reveladas informações aí sobre o velório e o sepultamento depois da análise por parte da perícia, Luciano.
Obrigado, Emanuel, pelas informações. E após mais de 30 anos, o corpo de um homem assassinado pelo filho foi encontrado lá em Foz do Iguaçu, no Oeste. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Esse crime ficou oculto há mais de 35 anos e na última sexta-feira o corpo foi localizado em Foz do Iguaçu. Segundo o delegado da Polícia Civil, Marcelo Dias, o homem confessou o assassinato enquanto agredia a companheira que realizou essa denúncia para a Polícia Civil.
Um companheiro teria dito para ela que tinha cometido o homicídio do pai, né, matado o pai, há muitos anos, aproximadamente 30 anos. As vestes estavam preservadas, muitos ossos preservados, permitindo concluir inicialmente que é, sim, um cadáver humano da pessoa que teria desaparecido há aproximadamente 35 anos. Agora, os exames periciais vão confirmar se se trata daquela pessoa que nasceu aproximadamente em 1940. As informações que nós temos é que teria sido golpeado com o pé de cabra.
Com autorização do irmão do assassino, os agentes da Polícia Civil escavaram o terreno e então localizaram o cadáver no local. Segundo a Polícia Civil, como ressaltou o delegado também, os exames da perícia devem confirmar a identidade da vítima. O suspeito ele foi localizado e será interrogado sobre a motivação e as circunstâncias do crime. Luciano, volto com você.
Muito obrigado pelas suas informações, Jéssica Passos. 30 anos depois, o corpo desse homem assassinado pelo filho foi encontrado lá em Foz do Iguaçu. E as provas do vestibular da Universidade Estadual de Londrina serão realizadas nos dias 17 e 18 de novembro. Está quase aí, né? A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Exatamente, já é nesse final de semana, né? E faltando menos de 10 dias para o início das provas do vestibular da Universidade Estadual de Londrina, que recebe concorrentes aí de todo o estado, né? A Coordenadoria de Processos Seletivos lembra que algumas mudanças acontecem a partir desse ano, onde as provas serão realizadas, então, dias 17 e 18 de novembro. Segundo a UEL, o vestibular desse ano conta com um total de 16.338 candidatos inscritos, sendo 1.322 na condição de treineiros. A UEL oferta 1.956 vagas em 53 cursos de graduação pelo processo seletivo. O total de vagas ofertadas para o ano letivo de 2025 é de 3.180. Considerando as outras formas de ingresso, por exemplo, o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, e a prova Paraná Mais. No primeiro dia será aplicada a prova de conhecimentos gerais, interdisciplinar, com 60 questões de múltipla escolha, incluindo as disciplinas de artes, biologia, filosofia, física, geografia, história, língua portuguesa e literatura, além de inglês ou espanhol, matemática e química. E no segundo dia, os candidatos farão a prova de redação e a prova discursiva de conhecimentos específicos. Com o total de 5.182 candidatos inscritos, o curso de medicina é o que registra maior concorrência no sistema universal. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. E assim encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.